minutos. A partir de agora, nós vamos conversar com o coordenador da 27ª Ciretran Regional de São do Bonfim, Daniel Muniz, falando sobre essas mudanças aí que vêm sendo anunciadas em relação à habilitação do cidadão. Mudanças como, por exemplo, a dispensa do Centro de Formação de Condutores, renovação automática da CNH, enfim. Mas vamos lá. Daniel, começar te perguntando aí sobre essa questão que diz respeito ao barateamento, eu vou usar essa expressão, barateamento da CNH para o cidadão. Boa tarde.
Boa tarde, Macário, boa tarde, Marconi, boa tarde, amigos que já nos acompanham aqui na transmissão da Rádio 98. Quero dar um abraço ao pessoal lá da 27ª, que também está nos acompanhando aqui. Para a gente é sempre um prazer estar aqui nesse processo de informação da nossa comunidade. E aí, Macário, eu já quero dizer que muito do que a gente vai tratar aqui, porque assim, qual é a nossa função aqui na regional? Além de fazer funcionar os trabalhos do órgão, é informar a população sobre os serviços prestados. Então, muita coisa está se concretizando ainda dessas novas resoluções. Então, talvez algumas perguntas, exatamente, a gente não tenha ainda a resposta que o ouvinte quer. Mas a gente quer fazer um esclarecimento de maneira geral para ele entender o que é que está acontecendo e quais serão os próximos passos. Eu tive aqui, alguns meses atrás, falando sobre um projeto que a gente estava como conscientização de educação do trânsito nas escolas, e você me fez uma pergunta sobre isso, que na época já existia aquela discussão, né? Sobre o barateamento da carteira, sobre as autoescolas. Eu disse, olha, é uma discussão polêmica, porque envolve muitos atores dentro do processo, mas o que está no cerne, no centro da discussão, é o barateamento. É o custo da CNH. Esse é o centro da questão. Então, assim, a proposta do governo federal, ela traz várias modificações, mas o centro é justamente o barateamento. A proposição é que seja em até 80% do custo. Então, a gente tem uma CNH que está, dependendo, né, de onde você estivesse tirando, estava com um custo mais ou menos de R$4.000, então a proposição é que esse custo caia aí pelo menos os R$3.000 ou um pouco mais do que isso. Então, esse é o centro da questão. E assim, se a gente falar do valor, realmente, R$4.000, para um trabalho, muitos inclusive precisam da CNH para começar a trabalhar. Para quem quer começar a trabalhar, é um custo altíssimo, é um peso significativo. A gente está falando de um valor muito superior ao salário mínimo. Então, assim, essa discussão era uma discussão importante, que tem várias olhares, né? Mas que agora foi colocado na mesa através dessa resolução 1020 do CONTRAN, e as modificações estão aí, e eu acho que vão gerar impactos significativos em diversos setores.
Ô Daniel, é como você falava, o assunto já vem sendo discutido há bastante tempo aí, mas assim, a grande preocupação hoje até por parte daquele cidadão que ele pretende utilizar a CNH para trabalhar, ou que está até trabalhando, mas trabalhando sem CNH, é a grande verdade. A gente sabe que tem muita gente, por exemplo, moto, táxi, muita gente que faz transporte por aplicativo nas cidades pequenas, que a gente sabe disso, nem todo mundo está habilitado, e o cara às vezes não está habilitado, não é porque ele não quer, porque ele não tem essa condição de pagar. Aí vamos lá, quais são os questionamentos básicos que se faz hoje? É barateamento para retirada da CNH. Eu vou usar a expressão assim, eliminação do Centro de Formação de Condutores. O cara diz, opa, já estou livre da autoescola. Já está colocando na cabeça dele esse tipo de... Mas não é bem assim, né? Tem muita coisa ali que precisa ser ajustado aí, né?
Isso. Qual é a proposta do governo? O que está na resolução, né? Já como alteração. Porque quem foi que fez a resolução? É importante a gente compreender também isso. O CONTRAN é o nosso... A gente tem um Sistema Nacional de Trânsito, que tem várias entidades. O DETRAN faz parte de cada estado. Então, você tem os polícias militares, né, rodoviárias estadual, rodoviária federal, faz parte do Sistema Nacional. O órgão máximo regulador que cria as normas é o CONTRAN, que é quem fez a resolução 1020. Mas nós temos um órgão também, que é o SENATRAN, que é o órgão executivo federal. Ou seja, quem executa as políticas de trânsito por parte do governo federal é o SENATRAN, que também tem uma portaria que nós vamos comentar na instante. Mas para além do SENATRAN e do CONTRAN, que é o órgão máximo, nós temos um Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal que direciona as políticas de trânsito para todo o país. Então, o governo também fez uma alteração nessa lei com a MP 1327, que foi publicada agora em dezembro. Então, qual é a proposta central aí? É tirar a obrigatoriedade de que a formação aconteça nos centros de formação. Então, hoje o curso teórico acontece dentro do centro, até antes dessa resolução, né? Acontece dentro do centro de formação e o curso prático também dentro do centro de formação.
Isso são as
aulas teóricas, autoescolas. É, autoescola para ficar mais claro para os ouvintes. Acontece dentro do centro de formação, a teórica e a prática. A proposição da resolução é justamente: a aula teórica pode continuar acontecendo dentro das autoescolas, mas será disponibilizado em outros meios, né? Inclusive de forma gratuita em modalidade EAD, que já está disponível para os condutores acessarem. A parte teórica, então, vai continuar disponível nas autoescolas e vai continuar disponível também em plataforma gratuita. É bom reforçar que muitas autoescolas, elas já não tinham aulas presenciais, já eram aulas de educação à distância. Então isso aqui é bom a gente frisar sobre isso, já estava utilizando esse modelo de plataformas. E nas aulas práticas, houve duas modificações mais claras. A primeira, redução da carga horária mínima, né, de 20 para 2 horas. E aí é importante falar a carga horária mínima, porque assim, Marconi Nunes vai tirar a habilitação dele e na hora que ele chega na prática, ele decide fazer somente 2 horas, porque para ele foi suficiente para dominar, já tinha alguma experiência, alguma noção, foi suficiente para dominar. Mas é mínima. Se Marconi quiser fazer 5, quiser fazer 10 ou quiser fazer as 20, ele vai continuar podendo fazer. Então, uma das modificações foi a redução da carga horária. E a outra é que a formação prática não vai ser exclusividade das autoescolas ou dos centros de formação. Nós teremos agora a possibilidade dos instrutores autônomos, ou seja, instrutores com curso de formação e credenciado junto ao órgão estadual de trânsito, vão também poder dar aulas práticas. Então, eles vão ter um acesso para lançar essas informações no sistema do departamento estadual, do resultado das aulas práticas, vão poder também dar as aulas práticas. Com isso, com a redução da... Você não precisa mais pagar pela aula teórica, porque você já tem ela gratuitamente. Você não precisa agora fazer todas as práticas. Se você tiver já a habilidade, você consegue reduzir ali para 2 horas. Outra, exames físicos, os exames clínicos, né, que é físico, mental e psicológico. Houve uma portaria agora do Senatran dizendo que não pode ultrapassar R$180. Não pode ultrapassar, é a portaria de 12 de dezembro, depois da resolução 1020. Então, é uma outra proposição de redução, porque hoje eu acho que está o exame clínico, se eu não me engano, por volta aqui na média de região, 270, ainda tem o teste psicológico e tem um outro valor. Então, assim, é uma outra forma de também reduzir. De maneira geral, essas são as principais mudanças que visam reduzir o custo da CNH para o condutor que está tentando, né, tirar sua primeira CNH. É claro que, dentro de tudo isso que eu falei, tem muitos complicadores envolvidos aí e a gente vai tentar comentar um pouco sobre eles. E tentar esclarecer algumas dúvidas. Outras ainda irão ficar, porque a gente está num processo. E aí é bom falar isso, Macário, porque a resolução chegou, 1020, com um monte de mudança. Mas quem faz isso na ponta é o DETRAN de cada estado. Então o DETRAN de cada estado agora está tendo que mudar o seu sistema, ou atualizar seu sistema e treinar,
se adequar
a esse modelo, que foram mudanças drásticas. Alguns vão avançar um pouco mais rápido, outros vão demorar um pouco mais, mas são muitas mudanças que devem acontecer. Só para sinalizar uma delas, o sistema do DETRAN tem que estar integrado agora ao sistema federal, porque a pessoa faz a requisição, nós vamos falar desse fluxo no instante, entra no site para fazer o pedido da sua primeira CNH, faz o curso teórico, depois que ele conclui, essa informação tem que cair no sistema do DETRAN, que ele concluiu o curso teórico, para ele seguir em frente. Então, tem que ter, da mesma forma que, se ele não procurar a internet para fazer, ele pode ir direto no DETRAN. E essa informação também tem que estar disponível para ele online acompanhar. Então, há uma modificação tecnológica e há uma modificação de procedimentos, de rotinas de atendimento, que a gente bem sabe que não são simples, e quando a gente está falando de máquinas maiores e estamos falando de gestão pública, que a coisa anda um pouco mais devagar ainda, então, por isso que a gente ainda não tem a coisa funcionando de uma maneira ideal e 100% no nosso país.
Bom, Marconi.
Dúvida do ouvinte, e a gente pede ao ouvinte que não faça a pergunta via chamada pelo WhatsApp, porque a gente está aqui na interação, eu, Macari, Daniel, e nem vi o áudio. De preferência, a mensagem, ela digitada, para a gente ter melhor comodidade e interagir o mais célere possível diante dos seus questionamentos e das suas dúvidas. Orientação sobre CNH. A Daniela, ela gostaria de tirar uma dúvida. Concluí o processo da minha primeira habilitação dia 8 de abril de 2025. Porém, até o momento não recebi e nem está disponível na plataforma do gov.com. A autoescola pediu para procurar o SAC. Chegando lá, fui informada que o examinador só colocou meu resultado aprovada no dia que venceu meu laudo. Então, quando entrou no sistema, com 24 horas, meu laudo está como vencido. Que providências devo tomar? Lembrando que fiz meu último exame, faltava 10 dias para meu laudo vencer. É a Daniela pedindo esclarecimentos sobre essa situação.
Oi, Daniela, tudo bem? Veja, nesse caso, e às vezes acontece essas questões, né? E elas podem ser tratadas administrativamente. Então, se você fez a sua prova antes do vencimento do seu laudo, né? E aconteceu, por algum motivo que a gente não tem aqui a informação, o lançamento posteriormente à data de vencimento do laudo, é possível que você entre, que seja ingressado um pedido administrativo para o órgão analisar esse fato, e se realmente foi constatado que aconteceu isso, existem medidas administrativas, em casos excepcionais, até de prorrogação de laudo, para permitir que o lançamento da avaliação dela, do exame, aconteça e ela tenha a sua aprovação, caso tenha sido aprovada, e a sua habilitação. Então, assim, qual é a minha sugestão? É claro que cada caso é um caso e precisa ser analisado as informações que estão registradas no sistema. Que procurem o SAC ou algum órgão de trânsito onde você estiver, não sei qual a cidade que você está, e faça esse pedido administrativo, esse requerimento, porque é possível se analisar, e se realmente for constatado que você fez o seu exame antes do final do vencimento do seu laudo, o DETRAN consegue analisar e corrigir.
Coordenador Daniel Muniz, e quem já fez a autoescola, tem a questão do laudo, muita gente, inclusive, buscando tirar dúvidas com advogados, tem direito a ingressar nesse novo sistema? Como é que fica o anterior que já foi feito o exame?
É isso, a própria resolução, ela lá no finalzinho da resolução, eu acho que já nas disposições transitórias, ela vai informar isso, que aqueles que iniciaram o processo antes da publicação da resolução, eles não têm garantido o que foi estabelecido por esse novo normativo, né? Lá no finalzinho, ela vai falar sobre isso. Ó. Artigo 137 da resolução 1020 do CONTRAN. Os processos de habilitação de candidato que tenham sido iniciados antes da vigência desta norma, os processos de habilitação de candidato que tenham sido iniciados antes da vigência dessa norma poderão ser concluídos no termo dessa resolução. Aí ele vai falar. Parágrafo único. As relações contratuais decorrentes da norma anterior deverão ser solucionadas entre as partes contratantes, observando a Lei 8078, 11 de setembro de 1990. E a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Então, ele diz que é possível, né, que você seja concluído nos termos dessa resolução, porém ele vai pontuar que deve ser observadas as relações contratuais, porque de repente você já firmou o contrato com a autoescola, né, garantindo. Então, ela diz que é possível, mas diz também que tem que ser observadas as relações contratuais. Então, é interessante que essa pessoa, mais na frente o DETRAN, ele deve estabelecer, ó, se você está em determinado estágio, é possível, não é possível, mas se ela tiver um acompanhamento de algum advogado que dê a ela uma instrução mais precisa, do ponto de vista legal, porque é só um artigo aqui de duas linhas, e isso não é suficiente para meter as relações contratuais, principalmente porque se ela iniciou o processo, ela já firmou o contrato junto à autoescola, então tem um complicador aí envolvido. Esse processo de transição realmente é sofrido por conta dessas questões, porque a gente vai pegar pessoas que já iniciaram e que já pagaram um custo mais alto e querem... pessoas que já querem de imediato a sua habilitação com esse modelo e as coisas ainda não estão funcionando de maneira redonda, né, para que a gente possa resolver todos esses casos.
Aí aquela coisa, né, Daniel, que diz a legislação só pode retroagir se for a benefício do... Aí é aquela coisa, não tem nada certo. Futuramente o cara está se sentindo lesado, aí é uma questão dele, né? Ó, mesmo tendo assinado o contrato, mas eu me senti lesado, o cara, digamos que foi lá um dia antes, dois dias antes, aí ele recorreu, o que você disse, recorreu ao advogado, e o advogado vai orientar, vai dizer se ele pode, se não pode, como ele vai proceder. Aí a questão jurídica, né, que já foge completamente.
Teoricamente, por exemplo, a gente vai aqui é no campo da... Eu estou discutindo aqui, não é do ponto de vista do normativo. Mas, sim, por exemplo, sim, uma pessoa que concluiu a prova teórica, não fez a prática ainda, ela ainda vai iniciar a prática. Ela, pela resolução aqui, ela tem direito aos termos dessa resolução, ou seja, ela tem direito a não ter que fazer as 20 horas.
E aí diz que pode haver um acordo entre as partes.
Exatamente,
né?
Não tem que fazer as 20 horas, tem que fazer as duas. Mas será que essa pessoa já assinou um contrato? Então, sim, tudo isso vai depender muito dessas questões que precisam ser analisadas caso a caso, por isso eu não posso responder assertivamente, porque cada caso ele tem uma característica diferente.
E aí não vai ser o DETRAN, né? Vai
Exato,
ser a questão jurídica, questão, né, jurídica. Então, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o coordenador da 27ª CIRETRAN, Daniel Muniz, falando aí sobre as mudanças para a retirada da CNH e... trazendo esclarecimentos aqui para você, inclusive pelo 988370676. Marconi está aqui a posto. Se você tem alguma dúvida, chovendo pergunta aí, já Marconi retorna, 988370676. Eu perguntava para o senhor em relação, Daniel, aí a questão da renovação automática da CNH. Dentro desse processo aí, o que é que você traz de informação?
Vamos lá. A MP 13, deixa eu pegar aqui o número, MP 1327, de 9 de dezembro de 2025. Medida provisória. É um ato do presidente da República que tem força de lei, certo? A minha MP. Ela vai dizer, ela propõe algumas modificações no Código de Trânsito Brasileiro. Dentre elas, parágrafo 7, o condutor que ao término do período de validade da carteira de habilitação ou da autorização de conduzir ciclomotor estiver cadastrado no RNPC, e aí eu já vou falar neste instante o que é o RNPC, terá sua habilitação renovada automaticamente e ficará dispensado dos procedimentos do artigo 147. O artigo 147 fala justamente dos procedimentos de exame médico, psicoteste, que tem que ser feito e tal. Então, esse condutor que tiver no cadastro do RNPC, ele terá, segundo a MP, a renovação automática. Parágrafo 8. Não se aplica a condutores com idade a partir de 70 anos. Inciso 2. Não poderá ser aplicado mais do que uma renovação para condutores a partir de 50. Porque a gente tem três classificações aí. Até 50 anos é aquela que tem validade de 10 anos. A partir de 50 até 70, validade de 5 anos. A partir de 70 anos, 3 anos de validade. Para o que tiver 70 anos, não renova automático. Para o que tiver acima de 50 até 70, pode renovar automático uma única vez. E aí, o que é que acontece? Ele vai dizer o que é o RNPC, que é um cadastro, é um registro nacional positivo de condutores. O que é isso? Quem você que tem a sua carteirinha digital, Se você entrar na carteira digital, tem uma aba lá, condutor. Se você clicar, vai ter lá para você fazer adesão no RNPC, que é um Registro Nacional Positivo de Condutores. O que é isso? Se você fica no RNPC se você não tiver infrações nos últimos 12 meses. Então, digerindo isso aqui. Se você tiver aderido ao RNPC, ou seja, não tem infrações nos últimos 12 meses, e tiver enquadrado nesses requisitos aqui, você, segundo a MP, vai ter renovação automática e está dispensado dos exames que seriam obrigatórios na renovação da CNH. Olha, então, mano, é importante a gente desenhar isso. Uhum. Quem está sustentando isso é o Código de Trânsito Brasileiro sustentado no MP. Só que isso é uma medida provisória. A medida provisória, ela tem que ser votada. Então, a partir de 90 dias, se ela não for votada, ela perde seu efeito.
Ela tem validade de 120
dias, 120 dias, ela vai perder seu efeito. Então, o Congresso, ele vai... Ou, se ele não votar, ela perde o efeito. E se ele votar e confirmar, ela continua no Código de Trânsito. Ou ele pode não aceitar esse MP. Mas daqui, o que é que está valendo hoje é esse formato. Renovação automática até 50 anos de idade, se tiver no Cadastro Nacional de Condutores positivo, né? Cadastro positivo, Registro Positivo de Condutores Nacionais. Então já pode fazer adesão para poder ter esse benefício.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o coordenador da 27ª Siretran, Daniel Muniz, falando aí sobre as mudanças para a retirada da primeira CNH, renovação automática, enfim, essas mudanças que se vêm sendo apresentadas. E Marconi tem aí muita pergunta do ouvinte, né, Marconi?
Hoje o jornal vai até 5 da tarde. Tem um almoço ali, tá tudo tranquilo.
O jogo do Flamengo, então, daqui a pouquinho, né?
Já pega direto, né, Marcos?
Já pega direto. Colocar a TV aqui para ele assistir o jogo do Flamengo. Brincadeira à parte. Coordenador Daniel Muniz, o ouvinte está aqui. Boa tarde. Gostaria de saber se essa nova resolução vai servir para adesão categoria A para B ou B para outra categoria. E tem outra, é o Jadson. E tem uma outra pergunta semelhante. O Gilberto gostaria de saber se essas normativas servem também para tirar a CNH-D.
Veja.
Ou só para a primeira CNH.
Veja. As principais mudanças estão relacionadas à primeira CNH. Mas essa resolução 1020 do CONTRAN, ela trata de todos os temas. Inclusive, para quem quer incluir uma... adicionar categoria, fazer mudança de categoria. Então, assim, ela engloba tudo. É uma resolução que tem aqui 30 páginas, que mais de 100 artigos, né? Que ela engloba, de maneira geral, muitos aspectos. Então, assim, se você for fazer adesão ou adicionar, você vai procurar diretamente o DETRAN, né? Você não vai fazer isso via... site, como é o caso da primeira habilitação.
A plataforma.
A plataforma para iniciar o processo é para a primeira habilitação. Os demais procedimentos de adição, mudança de categoria, você continua buscando o Departamento Estadual de Trânsito. Então, essas modificações aqui, elas vão realmente, tocam em todos esses pontos, mas principalmente para a primeira habilitação, né, do condutor, para A e para B, principalmente, né? Então, a formação, a carga horária mínima para a formação de C, D e E, elas foram mantidas, não foram alteradas. A gente está falando da primeira habilitação para categoria A e para categoria B.
Tem uma outra pergunta aqui. Este ouvinte está bastante preocupado diante da explanação sobre não é mudança com relação a CNH ou adesão a sua primeira CNH. Ele dá um boa tarde, queria saber do coordenador da Siretran em que levei uma multa dia 2 de julho, veio chegar agora, e dia 2 de julho foi um feriado. Eu estava com o carro na oficina desde o dia 25 de junho. E esse carro só saiu dia 30 de julho da oficina. Ele relata aqui que o fato foi na BA 131, de Antônio Gonçalves a Senhor do Bonfim e a multa foi por faixa contínua.
E na passagem.
Deve ter ele sido. Alega aqui que o carro estava na oficina, a multa foi dia 2 de julho, um feriado estadual, e que o carro saiu da oficina somente no dia 3 de julho. Ele tem dúvida aqui como recorrer a essa situação.
Veja, o próprio Departamento de Trânsito, ele já tem os caminhos administrativos para esse tipo aí de situação. Então você tem primeiro, dentro de um prazo, você pode fazer uma defesa prévia, e quando você perde a defesa prévia, que muito provavelmente ele já perdeu o prazo dele da defesa prévia, ele pode entrar com recurso administrativo. Então ele vai procurar um órgão de trânsito na sua cidade e vai solicitar esse recurso. E lá ele vai fazer um requerimento, contestando a multa, apresentando as provas. Ele disse que estava na oficina, então documentos que apresentem, que corroborem com essa informação. Esse processo vai ser aberto, um processo interno, um processo SEI, que vai ser julgado por uma comissão lá em Salvador, do DETRAN. Se for julgado procedente, ele vai ter a anulação das suas multas. Se não, as multas permanecem. Então já existe um caminho, que é, nesse caso dele, o recurso administrativo para ele procurar um órgão de trânsito estadual.
Agora já, 1 hora e 45 minutos, nós estamos conversando com o coordenador da 27ª Siretran, Daniel Muniz, e aí eu queria voltar à nossa pauta inicial, que foi a questão da medida provisória aí, que trata da primeira habilitação, das facilidades. Você falava no início aqui, Daniel, que aproximadamente a ideia é de que haja uma porcentagem, um desconto, e aproximadamente de 4 mil, vamos arredondar para 4 mil, para R$800, né? Que é 20%, correspondente a 20%, desconto de até 80%, o que vai baratear. Mas isso, no caso, é incluindo aí, pela resolução, é o custo total para se ter a habilitação, esse custo é uma estimativa que se faz aí, mas tem a questão do profissional que vai acompanhar, de repente a pessoa tem ali algumas aulas que ela quer fazer, mas enfim, toda essa questão, ou esse é o custo total dentro da resolução?
A expectativa é de custo total, porque veja, você vai ter o custo do exame, que pelo portaria Senatran, R$180. Você vai ter o que hoje a gente chama de laudo, né, do DETRAN, que vai ser quando você for lá dar início à sua coleta biométrica, né, que vai ser fazer o registro RENASH e tal, vai ter um custo lá, que hoje eu acho que o laudo é R$275, alguma coisa assim, quase R$300. Você vai ter também o custo das... Não tem o custo da aula teórica, vai ter o custo das aulas práticas. Então, esse custo das aulas práticas vai depender do preço de mercado local. Veja que já tem autoescola aí colocando um custo das 2 horas. Já ouvi falar que tem a escola cobrando 500 e poucos reais por 2 horas, R$600 por 2 horas. Mas, nesse momento, ainda não tem os instrutores autônomos atuando. Porque quando eles tiverem, é a lei da demanda e da oferta de mercado. Então, naturalmente, esse valor ele vai cair. A expectativa que está se falando no cenário nacional é que seja algo em torno de 150, 250 a hora e tal. Eu acho que não sei qual é que vai ser o valor instituído, mas se ficar uma coisa descontrolada, o Senatran ele pode entrar atuando e regulando, como ele fez com o preço dos exames. Mas então, assim, o custo vai ser esse, vai ser o custo do registro inicial, ou o laudo lá no DETRAN, dos exames que ele tem que fazer e da aula prática que ele vai ter que custear.
Eu ouvi muita gente falando aí, olha, meus filhos não estão habilitados, eu vou ser o instrutor dos meus filhos. E a gente até já falou sobre isso aqui, não é bem assim, né? É preciso que a pessoa ela tenha um curso específico, não basta estar habilitado, ele precisa do quê para que ele se torne um instrutor, nessa palavra sua, instrutor autônomo?
Boa pergunta. Vamos lá. Eu estou, inclusive, aqui com meu amigo Rafael, que é examinador, tem um curso de formação de instrutor e é examinador hoje do DETRAN. Já cumprimentei meus amigos do DETRAN, mas queria cumprimentar também meu amigo Souza aqui, que é responsável aqui pela Siretran aqui de Campo Formoso, né? Pela unidade do DETRAN aqui de Campo Formoso, que está, inclusive, em vias de inauguração. Eu acho que agora, em janeiro, deve sair a inauguração aqui do novo... da Siretran aqui de Campo Formoso. Mas, o que é que acontece? Nós temos uma lei, 12.302, lei federal, regulamenta o exercício da profissão de instrutor de trânsito. O que é que essa lei, ela vai dizer? E aí, você que está me ouvindo, preste atenção, porque você às vezes, fiz um curso na internet, já posso sair aí dando aula? Não é bem assim. Artigo 4 da lei diz o seguinte: são requisitos para o exercício da atividade de instrutor de trânsito. Parágrafo 1, ter no mínimo 21 anos de idade. Então, se você não tem 21 anos, esqueça. Você não pode ser por essa lei. Parágrafo 2, ter pelo menos 2 anos de efetiva habilitação legal para condução de veículo. Então, se você não tiver 2 anos, pelo menos 2 anos de sua CNH, você também não pode ser instrutor. 3, não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 60 dias. Se você cometeu infração, também não pode estar atuando como instrutor de trânsito. 4, ter concluído o ensino médio. Tem que ter ensino médio, no mínimo. 5, possuir certificado de curso especializado realizado pelo órgão executivo de trânsito. Essa foi a parte essencial que está sendo mudada agora. Antigamente, o curso era presencial, com a carga horária de uma semana, 30 dias, de 30 dias, 180 horas. Era o que era estabelecido. Agora, o governo disponibilizou numa plataforma de educação à distância, inclusive você entra na carteira digital, tem lá educação, você clica, aí vai ter o curso para quem está querendo tirar a habilitação e o curso para quem quer ser o instrutor. Você acessa, o material é muito bom, eu já fiz o curso, né? Você acessa, depois faz o questionário e pega a sua certificação. Isso aqui vai te dar o quê? Esse ponto aqui, que é possuir certificado de curso específico. Aí 6, não ter sofrido penalidade na CNH de cassação. 7, ter participado de curso de direção defensiva e primeiros socorros, ele está incluído na outra formação. E aí parágrafo único é assegurado o direito ao exercício de profissão aos instrutores de trânsito que já estejam credenciados. Fora tudo isso aqui, você vai ter que fazer um credenciamento no órgão estadual. Então não é só pegar o curso na internet e cumprir esses requisitos. Você tem que se credenciar, até porque se você vai fazer a aula, você vai ter que lançar essa aula e esse resultado em algum lugar. Então você vai ter que ter um acesso, vai ter que ter uma matrícula. Então esses são os requisitos. O curso que está sendo disponibilizado é um dos requisitos. Depois que você cumprir todos, o órgão de trânsito estadual, o DETRAN, ele vai disponibilizar uma chamada, né? Provavelmente de credenciamento de instrutores, que pode ser permanente ou temporária, não sei como é que vai ficar isso. Aí você vai se credenciar para só depois de você ter a sua liberação para poder você atuar. Então, de maneira geral, é isso.
Olha, agora já 1h51, D&C Material de Construção tem para você preço e condição, tem tudo em material elétrico, hidráulico, acabamento, tintas, pisos e revestimentos. D&C Material de Construção, Praça da Feira, Campo Formoso, 3645-3257. Consultório Medeiros, o melhor tratamento odontológico de Campo Formoso com os profissionais Bruno Medeiros, Alexandre Medeiros, com especialização em implante, prótese, clínica geral, cirurgia, periodontia, ortodontia, canal e clareamento. Com planos que cabem no seu bolso. Rua Antônio Guimarães, telefone 743645-3468. Você que está sofrendo com dores nas pernas, braços, má circulação, use a pomada Neymar. Sofreu algum tipo de pancada, torção, dor no pescoço? Tem artrite, artrose, reumatismo, use Neymax e dê adeus à dor. É um anti-inflamatório natural que vai agir diretamente no local da dor, aliviando rapidamente. Você encontra somente nas melhores farmácias da sua cidade. A pomada Neymax é campeã contra as dores. Compre nas lojas AD Motos, Emanuele Variedades e Ezequiel Construção e concorra a prêmios como uma bateria de 60 amperes, um conjunto de panelas, um fogão e uma bicicleta aro 29. As lojas AD Motos, Emanuele Variedades e Ezequiel Construção desejam um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de luz. RC Pneus, há 33 anos, a maior e melhor loja de Campo Formoso. Na RC, você encontra alinhamento 3D de última geração, com sensores e câmeras tridimensionais, além de uma diversidade de pneus e tudo em borracharia que o seu carro precisa. Na Avenida Cândido Ribeiro Peralva, número 100, telefone 98805-6836, RC Pneus, tradição, segurança e confiança há mais de 3 décadas. Papai Noel chegou para comemorar os 20 anos do Posto Solon. E para celebrar, o Posto Solon vai sortear 20 vale combustíveis de R$200. Abasteça, ganhe o cupom e participe automaticamente do sorteio. Serão 10 vales sorteados no dia 20 de dezembro e mais 10 vales no dia 20 de janeiro. Não perca, abasteça, comemore e concorra. Posto Solon, 20 anos enchendo seu tanque e sua vida de vantagens. Chegou a fábrica de pães e salgados congelados Ideale da Delicatesse Veneza. Se você é dono de padaria, lanchonete ou deseja montar o seu comércio, aproveite essa oportunidade. Encomende pães e salgados congelados de todos os tipos, com todo o apoio, assistência técnica e qualidade que a Delicatesse Veneza oferece há 15 anos em Campo Formoso. Praça da Bandeira, ao lado da Prefeitura, no telefone 99978-8247. Estamos conversando aqui com Daniel Muniz, coordenador da 27ª Siletran Marconi.
Daniel, o senhor já falou aí sobre mudança com relação à aula prática e o Rafael quer saber se houve mudança no conteúdo do curso teórico.
Vamos lá. Não, na verdade, é uma plataforma que eu acessei, eu vi, inclusive, vídeos, né, bem produzidos. A necessidade, a carga horária, nem a carga horária, o conteúdo, né, programático do curso, ele não foi alterado. Na verdade, eu acho que teve adição de algumas informações a mais, né? Mas a ideia é que o curso teórico agora, a principal mudança não é contra o conteúdo, não é a respeito do conteúdo, mas sim da forma. A principal mudança é a forma, porque agora ele está disponibilizado em uma plataforma de educação à distância gratuitamente. Então, a ideia nesse momento não foi ajustes de conteúdo, mas sim da forma para propiciar o acesso gratuito.
Ou seja, os mais antigos se preocupavam em ter o aprendizado sobre os símbolos dos sinais de trânsito. Isso mudou muita coisa de lá para cá, né? Quem fez o pedido de habilitação década de 80, 90, proibido ultrapassagem, proibido estacionar. Muita gente se preocupava somente com a sinalização da placa de trânsito. Essa coisa mudou totalmente, né, superintendente?
Me permita aí só uma complementação aí. E isso, inclusive, tem prejudicado muita gente, né? Porque a gente percebe que tem muita gente que parece que não passa por um centro de formação porque não sabe fazer a leitura de uma sinalização de trânsito. Só pegando essa colocação do Marconi, que tem muita gente hoje. Tem muita gente aí que várias placas, né? Aquelas mais complicadinhas, por exemplo, né?
Então vamos lá. Tô aqui, ainda bem que hoje eu vim preparado, viu? Tô aqui com a portaria 923 do Senatran, que é o órgão executivo de trânsito nacional, de dezembro, que fala sobre o curso. Aí ele vai dizer: carga horária mínima inexistente. A mudança é essa. Não tem a carga horária mínima. Conteúdo, sinalização viária, aí vai ter várias questões de sinalização. Infração de trânsito, várias questões de infração. Normas de circulação, condução e direção defensiva. E é importante a gente falar disso, que quando a gente fala de direção defensiva, fala também das questões relacionadas a, inclusive, a percepção que você tem que ter do outro, das outras pessoas que estão envolvidas na dinâmica do trânsito. Inclusive, você tem que ter domínio psicológico, porque você vai ser colocado no trânsito, em muitos momentos, em situações limite de estresse. Eu fui segunda-feira me reunir com o diretor-geral do estado do Detran, Max, fui para Salvador, fui no bate-volta. Fui e voltei. Papai, passei em feira ali voltando, daquele jeito o trânsito de Feira Salvador. Então, assim, você tem que ter domínio, porque é estressante. Então, o curso de formação, ele tem que falar também sobre isso. Além disso, meio ambiente e primeiros socorros. Então, esses são os blocos que já existiam, né, nas mais recentes formações e que permanecem. Tem um negócio que eu queria destacar, Macário, que está nessa resolução 1020, que é a criação do Programa Nacional de Educação de Trânsito na Escola. Aí eu me lembro que a gente esteve aqui falando sobre isso. Foi o primeiro ato quando eu assumi a gestão da Siletran, da 27ª, era porque eu entendia que era importante. E agora foi evidenciado isso através dessa resolução. Vai ter um programa nacional que vai focar justamente nos estudantes, são os próximos condutores habilitados e já fazem parte do trânsito, de maneira informal, muitas vezes, até ilegal em alguns casos, mas como pedestres, minimamente. Então, assim, hoje virou um programa. Isso que a gente começou aqui, né, e outros colegas, né, em outras localidades, vai virar um programa nacional. E eu, inclusive, quero para 2026 ampliar, a gente, um desafio junto ao NTE, ampliar para mais escolas estaduais, para que a gente faça essa formação nas escolas.
É isso, né? E há muito tempo que se discute essa questão da diminuição da idade. Porque se o menino, a menina com 16 anos pode votar, ora, ele pode tem a responsabilidade de escolher um vereador, um prefeito, um deputado, um governador, um senador, um presidente da República, se dentro da legislação você permite, já se discute isso há muito tempo, né, a formação, e aí se o menino com 12, 13 anos ele começa a ter noções dentro da instituição de ensino a respeito do trânsito, quando ele completar 16, 18 anos que ele for buscar sua primeira habilitação, ele vai ter, acima de tudo, mais consciência, né? Queremos agradecer aqui ao Daniel Muniz, coordenador da 27ª Siretran, mais uma vez, Daniel, muito obrigado. Com certeza nós vamos ter muita coisa para discutir. Ainda vai ter muita coisa para se falar sobre isso aí, e ao longo dos próximos meses aí, dependendo da sua agenda, nós esperamos contar com a sua participação para estar aqui conosco.
Eu ia falar justamente sobre isso. A gente vai ter muita coisa a conversar sobre esse assunto ainda, mas é preciso a gente começar a conversar. Não adianta a gente se esconder, não discutir algo que está aí, tem que ser discutido pelos profissionais que fazem parte. Eu quero só deixar claro para quem está me ouvindo aí, qual é a rotina que vai funcionar, né, para essas novas habilitações. Você pode acessar o aplicativo, iniciar o processo da sua habilitação, você vai iniciar lá, pode fazer seu curso de formação lá. Depois que você concluir esse curso de formação, essa informação vai para o DETRAN. Quando tudo estiver funcionando bem, vai para o DETRAN. E aí você vai procurar o órgão de trânsito e você vai fazer a sua coleta biométrica, né, coletar a sua foto, a sua biometria, e vai fazer a partir daí seus exames. Vai fazer os seus exames clínicos, o exame psicológico, depois vai fazer a sua prova teórica, depois que você passar na prova teórica, vai procurar ou o centro de formação ou os instrutores para fazer a sua vai pegar a sua licença, né, para você fazer as aulas práticas. Depois que concluir a aula prática, você vai fazer a sua prova prática. Sendo aprovado, você vai ter a sua permissão para dirigir, que ela tem validade de 1 ano. Se você não tiver nenhuma multa grave ou gravíssima, nem uma reincidência, né, em multa média, você vai ter a sua habilitação permanente. Então, assim, Daniel, está funcionando já 100% desse jeito? Vou correndo? Não, ainda não está, mas enquanto eu estava aqui, recebi uma mensagem aqui do diretor de habilitação do estado da Bahia, dizendo: ó, Daniel, a gente está com um informativo que vai ser lançado aqui para a Ascom, para a comunicação do DETRAN, informando justamente desses prazos, de como é que está o processo no DETRAN Bahia. Então, mais informações chegam logo logo. Quero agradecer pelo espaço aqui da Rádio 98 e me colocar à disposição. Tendo a agenda da rádio e minha, a gente vem e vai prestar os esclarecimentos. Boa tarde a todos que nos escutaram.
Okay. Muito obrigado aí ao Daniel Muniz, coordenador da 27ª Siretran.